Atenção! O episódio a seguir poderá ser inapropriado para pessoas sensíveis a narrativas violentas, podendo haver gatilhos que provoquem sensações indesejadas.
Até que ponto vale a reputação de uma instituição do Estado? Nós estamos cansados de saber que todo governo investe em propaganda própria para divulgar para a população as teóricas melhorias que determinado governo tem feito em determinada cidade, estado ou país, mas até onde você acha que esse tipo de informação jogada para nós e apresentada nas rádios e televisões são engolidas pelo povo? Obviamente, há quem engula, ainda mais nos últimos tempos em que a polarização política é tão imensa que às vezes o que determinados políticos falam praticamente se torna certo e impossível de desconfiança por parte de seus apoiadores. Mas já parou para pensar que enquanto há maiorias privilegiadas em seu alto posto hierárquico na sociedade, cegos do que os entorna, há minorias que são obrigadas a sofrer diariamente por conta de algo que nem mesmo é do controle delas? Você está no Encaso, e no sexto episódio da sexta temporada do podcast, contando o caso de três dos maiores criminosos seriais do país, você continuará a ouvir a história do momento em que uma minoria, até então calada, começou a resolver a sua própria situação. O caso do maníaco do Trianon.
Do caso. Olá, pessoas, senhoras e senhores detetives, sejam muito bem-vindos ao sexto episódio da sexta temporada do Encaso e ao segundo do caso do Maníaco do Trianon e principalmente aos detetives do caso, um lugarzinho desse podcast onde vocês já estão cansados de saber que é onde eu os designo como detetives oficiais do caso do episódio. Mas antes de qualquer coisa, semana passada vocês lembram que eu revelei para vocês que tínhamos novidades para os apoiadores de R$9, onde vocês poderiam ouvir já os 4 episódios do caso do Maníaco do Trianon todos de uma vez, sem anúncio, sem detetives do caso e, como eu disse, true crime puro e simples, direto ao ponto, o caso completo. Mas agora a gente tem mais novidades para todos os tipos de apoiadores e eu vou listar todas as novidades para vocês aqui e, claro, também vou fazer um post no Instagram bonitinho lá no @in.caso. Bom, vamos lá. Os assinantes dos advogados do caso, que é o primeiro plano de 5 dinheirinhos, vocês sempre serão mencionados aqui em todos os episódios, terão acesso ao grupo de alta patente lá no Telegram e também a um cargo exclusivo com uma sala de bastidores lá no nosso Discord, certo? Além, é claro, óbvio, da minha eterna gratidão, isso todo apoiador vai ter. Os de R$9, promotores do caso, como já dito, além dos benefícios dos advogados, vão ter acesso a um encaso exclusivo já com todos os episódios do caso, sempre que o primeiro episódio for lançado publicamente. Então, lançou o primeiro episódio para o público? Para os apoiadores, eles lançam todos de uma vez. E nem, semana passada nós lançamos o primeiro episódio do caso do Maníaco do Trianon. Os apoiadores já receberam todos os episódios do caso do Maníaco do Trianon e já puderam ouvir. Agora, os magistrados do caso, os juízes do plano de R$20, além de tudo isso, também vão ganhar acesso a toda a minha pesquisa para os episódios, todas as fontes, além de um grupo exclusivo só para a gente poder debater o caso do episódio, os casos dos episódios em geral e os casos que estão rolando no nosso dia a dia e que vão surgindo as novidades e tudo mais. Além disso, a gente sempre vai ter como base esse material que eu disponibilizar, as fontes, as notícias, os livros, que a gente pode aprofundar até um pouco mais nos casos que a gente já falou nos episódios de podcast. Agora, a partir daqui começa a ficar um pouco mais interessante, meu querido, porque os desembargadores do caso, os de 50 dinheirinhos, além de todos esses benefícios que eu já falei, ainda ganham um episódio exclusivo e que nunca vai ao público, nunca irá ao ar, sobre os bastidores da produção dos episódios da temporada, desde a escolha dos casos até a trilha sonora, passando pelos caminhos que eu decido durante a temporada e tudo mais, tudo sobre a produção dos episódios da temporada. Por fim, E o que eu acho mais legal, e eu tô animado para fazer, os grandes ministros do caso, os do plano de R$100, receberão a oportunidade de, além de tudo, ter acesso a um episódio ao vivo a cada fim de temporada, com convidados falando sobre os mais diversos assuntos que envolvem o True Crime, sendo transmitidos via internet apenas para os apoiadores. Só que aqui é o pulo do gato. Se a gente atingir 100 ministros do caso, 20 desses 100 vão ser sorteados para participarem presencialmente da gravação desses episódios no estúdio da HD1 aqui em São Paulo. E eu de verdade estou muito animado para isso. Realmente seria incrível interagir com vocês, conhecer vocês, abraçar vocês, conversar com vocês, falar sobre o True Crime pessoalmente com vocês, ver vocês conhecendo pessoas grandes do mundo do True Crime sendo entrevistadas, conversando, sabe? Presencialmente, calor humano. Seria bizarramente incrível, mas para a gente poder custear tudo isso, as gravações presenciais, pelo menos, a gente precisa realmente atingir 100 ministros do caso. Eu sei que é difícil, mas eu confio que vocês aí que gostam do Incaso e que podem apoiar, certamente se dedicarão para que isso aconteça. Imagina um Incaso pessoalmente, ao vivo, com plateia. Puta, seria maravilhoso, pô. Enfim, esse é o sistema de apoio completo do Incaso, que está disponível no catarse.me/incaso ou lá no app da Orelo. Em breve eu vou explicar um pouco mais para vocês, talvez num mini episódio separado, contando mais um pouco sobre cada plano, e num post lá no Instagram também. Mas como eu sempre gosto de salientar, o projeto ele só é possível graças ao apoio de vocês lá no Catarse e na Orelo, porque são vocês que apoiam, que financiam isso aqui de verdade. E se você não assina o podcast, aí quer ajudar, como eu te falei já, o plano mínimo é 5 dinheirinhos e você já tem diversos benefícios. E 5 dinheirinhos, minha gente, hoje não tá comprando uma Oreo. Hoje eu fui comprar uma Oreo e eu paguei R$5,59. Eu não tô zoando. Então, se você gosta do Incaso, por favor, deixe de comprar pelo menos um pacote de Oreo e apoie o Incaso, não deixando de visitar o site catarse.me/incaso ou no app da Orelo, que também vai estar aqui nas notas do episódio, e nos apoie para que eu consiga me dedicar ainda mais a fazer episódios como esse para vocês. Dito isso, hoje foi um pouco mais longa essa introdução, a gente continua hoje com o caso do Maníaco do Trianon, que vocês já puderam perceber que é simplesmente um biruleibe das ideias e mata de maneira visceral, colocando tripa para fora, deixando tudo bagunçado sem ligar para absolutamente nada. Mas também nós já podemos perceber alguns problemas na parte estatal da coisa, nos responsáveis pela investigação que, digamos, não se mostraram muito empenhados quando descobriram algumas informações. E é daí que vem a pergunta do primeiro episódio. Quem será o criminoso aqui mesmo? Será que a gente só tem um? Hoje, a gente se pergunta, além disso, se o Brasil é realmente um país para todos. Por que que a gente faz essa pergunta? Logo, vocês vão descobrir. Mas antes da gente partir para continuar a nossa investigação, vocês sabem, a gente não tem designação de detetives porque estamos no mesmo caso, então os mesmos detetives do primeiro episódio vão estar conosco hoje também. Mas fiquem atentos, porque sempre que a gente abre um caso novo, nós temos designação. Então fica ligado lá no Instagram, no @in.caso, para não perder a sua chance, fechou? Então, além dos detetives já designados no primeiro episódio, a gente não pode deixar de mencionar a nossa querida magistrada ilustríssima Naua Escolano, seguida das honrosas Fernanda Gomes, Noeli Abigail Guedes e a nossa mais nova magistrada Beatriz Goulart. Seja muito bem-vinda, meu chaveirinho! Nós também temos as promotoras do caso, a Ariane Lacerda, a Larissa Sena e também duas recém-chegadas essa semana, que foi a Lina Souza e a Paty Alves. Sejam muito bem-vindas, excelências. Espero que vocês aproveitem vossos cargos e que estejam sempre conosco. Além, é claro, do já sempre presente promotor do caso, Fernando Tenório. Mais ainda, meu povo, agora a gente tem uma advogada do caso presente, senhoras e senhores. E o nome dela é Aniele. Aniele, bem-vinda, toma seu assento, fique à vontade, venha conosco também, nesse caso, no seu grande cargo, para a gente poder desvendar juntos o caso do maníaco do Trianon. Eu de verdade estou feliz de ter tanta gente aqui, de verdade mesmo, eu amo ver vocês querendo participar, mandando mensagem lá no Instagram, estou interagindo um pouco mais, entendendo mais como funciona a DM do Instagram, que é meio esquisita. É realmente gratificante ver que tem tanta gente aqui desde sempre, tanta gente nova chegou essa semana como apoiadores e também como ouvintes comuns, detetives. Como vocês sabem, eu adoro essa interação com vocês. Bom, agora que a gente tem um baita time para continuar esse caso, vambora pro episódio? Eu acho que eu já falei demais, eu sempre falo demais. Sempre, sempre. Vocês já estão acostumados, né? Quem é novo, se acostuma. Eu costumo falar demais aqui. A galera um pouco reclama um pouco? Sim. Eu ligo? Não ligo, porque eu gosto de falar. Pô, é o único momento que eu tenho para falar pessoalmente aqui com vocês, eu não vou jogar fora? Não vou jogar fora, tá? Mas vamos lá. Ó, não esqueçam de dar mais uma olhada no Catarse para olhar direitinho cada plano que a gente elaborou para vocês, beleza? Na Aurelo também tem. Enfim, agora que tá todo mundo designado, os recados estão dados, então os magistrados estão prontos, os detetives estão prontos, os advogados estão prontos, os promotores estão prontos, a grande equipe do Encaso está pronta. Eu quero que todos, além de um excelente segundo episódio do Maníaco do Trianon, peguem os seus distintivos, os seus cadernos de anotação, aumentem o volume do fone e venham comigo no segundo episódio do Maníaco do Trianon, um país para todos? Foi durante o ano de 1980 que o primeiro caso de AIDS chegou ao Brasil. Inicialmente, se tinham muitas dúvidas quanto à origem do vírus e à sua própria transmissão, mas não demorou muito para que, com as descobertas da medicina, a sociedade em geral começasse a relacionar o vírus aos relacionamentos homoafetivos, recebendo, inclusive, forte apoio da imprensa nesse sentido, que chamava a doença de, abre aspas, câncer gay, fecha aspas, desde o seu início. Rapidamente, com a epidemia se espalhando durante os anos desta década e com a desinformação reinando nos noticiários, a homofobia no país, que já era gigantesca, passou a ganhar respaldo e uma, entre aspas, justificativa viável para ocorrer, crescendo em tamanho e rapidez da mesma forma que a doença. Não era incomum encontrar pessoas que não se relacionavam de maneira alguma com pessoas homossexuais depois do surgimento do vírus, sequer, por vezes, compartilhando o mesmo ambiente que eles, quando acabavam então descobrindo a sua orientação, acreditando a sociedade, quase que como um todo, que pessoas assim eram marginais e que eram a escória do que se podia ter de ser humano. A imagem que o Brasil adorava passar para o exterior, de que éramos um país liberal e de que todos aqui eram livres para serem quem eram, na verdade, era uma máscara gigantesca de uma população absolutamente conservadora e elitizada, onde a classe média e alta se julgavam superiores apenas por seguirem costumes dos seus antepassados, não respeitando aqueles que poderiam ser diferentes. Como dito, com a proliferação do vírus da AIDS, que inicialmente acreditava-se que era realmente apenas transmitido através da relação sexual entre pessoas do mesmo sexo, a homofobia transformou-se numa febre tamanha que, naturalmente, acabou atingindo o Estado, o governo e as instituições a que elas pertencem, pois, se pararmos para pensar que é o povo que elege os próprios representantes, não havia como esse mesmo povo, conservador e homofóbico ao extremo, eleger pessoas que representassem essa classe tão pequena e que era tão desprezada.
Com a morte de Antônio de Giacomo e Maneco, porém, protestos da comunidade, que já aconteciam com certa frequência naqueles tempos, passaram a ganhar ainda mais força entre eles, virando a resolução da morte dos homens pauta importante das reivindicações LGBTQIA+, sendo cobrado das autoridades policiais a descoberta da identidade e a prisão do assassino. Isso porque, com a proliferação do vírus da AIDS e com todo o preconceito e estigmas que a classe passava, era notório que, quando a polícia descobria que as vítimas eram homossexuais e costumavam frequentar o Parque Trianon, as investigações murchavam, não havendo quase que esforço nenhum, em seguida, para se buscar quem havia cometido as atrocidades que as vítimas sofreram, havendo quase que um arquivamento não oficial do caso. Parque Trianon, de que se fala desde o episódio passado, é um famoso parque localizado na região do MASP em São Paulo, na Avenida Paulista, e, pela noite, era conhecido como sendo um também famoso ponto onde garotos de programa costumam ficar para angariar clientes de alto nível, executivos da região. Assim, havia-se a ideia no senso comum, entre a própria comunidade LGBTQIA+, de que a sociedade tinha para si que pessoas, entre aspas, de bem e de família, não frequentariam aquele lugar, pois estariam mais preocupados em alimentar as suas esposas e filhos no dia seguinte do que se entregar a, entre aspas, sodomia, ideia essa que, segundo protestavam, estava atingindo as investigações dos casos de Antônio de Giacomo e Maneco, pois eram tidas como verdade absoluta pela polícia. O ano já era 1988 e nada da identidade do homem ser descoberta, aparentando ter a polícia desistido de vez de solucionar a situação, passando o sentimento para a população de que eram somente casos isolados de pessoas que decidiram se envolver com, entre aspas, coisas erradas. População essa que, obviamente, comprou tal ideia em razão do seu preconceito não mais tão velado assim. O tempo, porém, trataria de mostrar a todos que as coisas não eram bem assim. No dia 18 de junho de 1988, a equipe responsável pela investigação da morte de Antônio de Giacomo foi acionada novamente. A ocorrência, na verdade, se tratava de um apoio solicitado por uma outra equipe para uma cena de homicídio num apartamento, equipe essa que era a responsável pelo caso do dramaturgo Maneco. Juntos na cena do crime, os delegados então passaram a conversar sobre o que tinha ocorrido, dizendo o delegado que ali já estava que a vítima era um professor chamado José Antônio e que havia sido encontrado morto numa banheira cheia de sangue e cheio de cortes na barriga e no pescoço. Quando a perícia retirou o corpo dali de dentro de onde este banhava barra repousava, puderam notar buracos profundos na região do tórax do rapaz, com vísceras profundas penduradas para fora, numa cena brutal e inimaginável até mesmo para profissionais experientes como eles. Mais uma cena brutal aparecia na carreira dos dois delegados que ali estavam, somente cada um conseguindo pensar no onde a sociedade iria parar com homicídios cada vez mais cruéis chegando aos postos policiais. Os policiais, em conjunto com a própria perícia, analisaram a cena do crime como um todo, notando rapidamente manchas de sangue pela casa inteira, quase que como se o fato tivesse acontecido em todos os lugares da casa. Era impossível para o delegado responsável pela investigação da morte de Antônio Di Giacomo não se recordar da morte deste, ao ver o corpo do professor ali estirado, se lembrando de que aquele psiquiatra também morrera de forma absolutamente sádica, tão quanto o professor. De modo não muito comum, as autoridades decidiram que trabalhariam juntas no caso e, então, como de praxe, passaram a tentar achar testemunhas ou amigos e parentes próximos da vítima para depor, a fim de entender um pouco melhor quem ela era e se haveria alguma razão para alguém ser tão violento assim com ela, veiculando também sempre a hipótese de ter havido latrocínio, deixando ambos de lado um pouco o espanto que tiveram da primeira vez em que viram um corpo tão machucado daquele jeito. Com o passar dos dias, descobriram que, na verdade, o professor era uma pessoa muito bem querida em seu trabalho, não cultivando nenhuma inimizade ou algo do gênero, ouvindo os investigadores apenas elogios quanto ao rapaz, o que não fazia sentido na hipótese de que pudesse ter alguma inimizade que o queria morto. Quanto à sua personalidade, José Antônio demonstrava-se ser uma pessoa calma e serena, apesar de ser muito fechado, não gostando de compartilhar com as pessoas os seus gostos, segredos e medos, reservando 100% de si para ele mesmo e para as pessoas que gostava e confiava, as quais eram muito poucas, não tendo quase nenhuma amizade muito profunda no trabalho, sendo bem profissional. A polícia, ouvindo essas pessoas que eram extremamente próximas de Antônio, descobriram, enfim, depois de muito averiguar, que a vítima era homossexual e que, por vezes, contratava e levava garotos de programa para sua residência, sendo sua sexualidade mantida em segredo para mais de 90% das suas relações, incluindo familiares e até amigos que julgava próximo, já que alguns se surpreenderam com a notícia de que o mesmo pertencia à comunidade LGBTQIA+. Logo, ambos os delegados, de maneira até que natural, relacionaram essa morte com as que estavam investigando quando as equipes estavam separadas, percebendo eles que quase um ano antes, gays também haviam sido mortos de maneira cruel, mas, à época, não conseguiram reunir elementos de prova suficientes para descobrirem as identidades dos assassinos, fazendo com que a investigação praticamente morresse e outros casos recebessem prioridade. Além disso, naquele tempo também não houveram denúncias de que novas mortes daquele jeito ocorreram, o que poderia certamente indicar que os casos poderiam ter acontecido de maneira isolada, por razões que somente a vítima e o seu algoz poderiam explicar. Fato é que agora, depois de trocarem essas informações, outra pessoa morreu de maneira parecida às duas primeiras vítimas, o que intrigava de certa maneira os delegados e investigadores das equipes. Refletindo e analisando juntas as provas que tinham dos três casos, notaram que as vítimas basicamente tinham o mesmo perfil. Todas eram homossexuais e costumavam contratar garotos de programa, os levando para sua residência, principalmente na área do Parque Trianon, na Avenida Paulista. Entendendo, talvez, que precisavam averiguar melhor todos os casos, porque coincidências assim são difíceis de acontecer, as duas equipes decidiram que trabalhariam juntas em todos os casos, mas, ainda que assim não decidissem, logo veriam que não haveria muita escolha. Detetives, vamos tentar entender o que aconteceu até aqui? Três pessoas já morreram e a comunidade LGBTQIA+ já está extremamente incomodada com a polícia ficando meio que acomodada e não aparentando se esforçar muito para desvendar quem era esse cara tão cruel. Além do mais, a gente pode perceber que o assassino que a gente está caçando, ele é bem visceral e mata as vítimas de um jeito muito brutal. Além disso, a AIDS está pipocando na sociedade mundial e isso meio que acaba prejudicando ainda mais a questão social dos LGBTQIA+, porque, né, a doença desde sempre está ali sendo associada única e exclusivamente a eles, o que os mantém ainda mais isolados e faz com que suas vozes fiquem ainda mais baixas perante as autoridades, tá ligado? Porém, ao meu ver, a comunidade não vai deixar barata essa terceira morte e ela vai acabar protestando ainda mais e o mais alto que der, sabe? Ainda que as pessoas tentem calá-las de certa maneira. O problema é que a polícia não parece nem perto de achar o cara e eu tô com medo de verdade que mais gente tenha de morrer, sinceramente. Com a terceira morte de um homossexual ocorrendo de maneira tão brutal, a comunidade LGBTQIA+, que já não estava calada perante as agressões que sofria diariamente, passou a reverberar ainda mais o seu grito. Por mais que as duas primeiras mortes brutais tenham uma certa distância em relação ao tempo quanto a esta última que estava chocando tanto a população paulista, essas não eram as únicas mortes e atos de violência extrema cometidos contra membros da comunidade, seja ela de qual identidade fossem. Não era incomum para pessoas engajadas na causa terem amigos que simplesmente desapareciam de suas vidas, ou que apareciam com hematomas pelo corpo simplesmente do nada, ocorrendo, inclusive, diversos crimes que simplesmente não tinham solução porque sequer chegavam ao conhecimento da polícia, seja porque as vítimas temiam uma nova violência, dessa vez a psicológica por parte dos agentes, com toda a chacota e desinteresse, seja porque familiares desencorajavam essa atitude. Famílias não queriam que seus integrantes homossexuais denunciassem crimes e agressões que sofriam para que, o entre aspas nome da família não fosse envergonhado por isso e vinculado a algo ruim, principalmente a AIDS, sendo mais um motivo de vergonha a identidade do gênero da vítima familiar do que a violência que ela sofrera. Quando a vítima então conseguia superar esta pressão familiar, que já lhe acabava com o emocional quase que por completo, ainda tinham que lidar com o fato de que familiares não se dispunham a depor para ajudar a polícia a achar ou prender o agressor, visto que tais parentes não queriam vínculos com membros de sua família que causassem tanta vergonha socialmente falando, achando mais fácil empurrar a sujeira para debaixo do tapete do que ajudar o ente teoricamente querido. Com a proliferação do vírus da AIDS, então, como vimos, isso mais do que era evidente, sendo quase que siamesas as expressões gay e AIDS no mesmo texto ou frase, sendo os pontos de prostituição, principalmente os masculinos, vistos quase que como uma casa de proliferação desenfreada da doença. Contudo, a comunidade LGBTQIA+ era forte e determinada em seus objetivos, apesar de que perante a sociedade isso não parecesse verdade, não desistindo, desde aquela época, de lutar por seus direitos e de buscarem serem enxergados pela população como pessoas comuns que eram, que não ofertavam nenhum perigo somente por serem quem são. A cruel morte de José Antônio, em conjunto com as que ocorreram no ano anterior, obviamente não ia passar batida, passando os protestos da comunidade a serem ainda mais frequentes e incisivos no sentido de cobrar da polícia uma resposta aos crimes, fosse da maneira que fosse, principalmente pelos requintes de crueldade os quais foram cometidos. Os homossexuais estavam exaustos de andarem com medo pelas ruas, temendo a cada passo que davam serem atacados por um maluco querendo a morte deles só por estarem em via pública ou por existirem, temendo cada um que se apresentava nas manifestações que, no dia seguinte, fosse o próximo. A polícia, em meio a essa pressão toda, se viu obrigada a focar quase que todas as equipes da divisão de homicídios na busca por qualquer informação sobre o assassino cruel que estava à solta, já estando a alta cúpula do governo do estado na área da segurança, meio que pressionando a chefia policial por respostas para que a comunidade LGBTQIA+ voltasse a ser mais calada. Com tudo isso, passaram os policiais, então, a fazer buscas em diversos pontos conhecidos de prostituição masculina na cidade, dando foco ao Trianon, o principal deles, a fim de angariar alguma coisa que pudesse ao menos acalmar os protestos que vinham ocorrendo. Contudo, sem informações concretas sobre qual poderia ser a identidade do assassino, com exceção das digitais que o mesmo deixava nos locais, não havia muito o que se fazer, sendo que essa busca que estavam realizando, como eu falei, era mais uma espécie de cala-boca para a comunidade LGBTQIA+, e uma resposta ao Conselho de Segurança, do que um empenho policial efetivo em achar quem realmente estava por trás de tudo aquilo. Como vimos, havia uma ideia muito presente na sociedade de que, com as mortes, a cidade estava sendo, entre aspas, limpa da escória, ainda que de maneira extremamente implícita e oculta, o que obviamente escorria no ânimo policial na investigação. Era quase certo que uma quarta morte precisaria acontecer para algo avançar na busca pelo assassino. E é. Ela de fato aconteceu. Eu sou Bruno Gentili e este é o podcast Em Caso, um projeto criado por mim destinado a contar a história dos crimes que mais chocaram o país, com sua sexta temporada distribuída pela produtora HD1. A pesquisa, o roteiro, a edição e a adaptação são feitos por mim, Bruno Gentili. A revisão dos roteiros foi feita pela Isabela Silvestre e as capas dos episódios junto ao conceito visual foram elaboradas pela designer Isadora Garcia. Algumas situações e diálogos que você ouviu podem não ter acontecido exatamente da forma como foram narrados, mas estes foram construídos baseados em nossas melhores e mais profundas pesquisas. O Em Caso volta semana que vem com a terceira parte dessa história. Até lá!